passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado, aqui com o nosso Cristo em Casa, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, e você aqui com a gente, que alegria, recebendo hoje meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. Meu pastor querido, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel do Carmo. Aquele abraço, companheiro, meu amigo do coração, Fábio Silva, e querida Débora.
Débora Lira, já abraçando os aniversariantes de hoje aqui com a gente. Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Muito boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Paulo Roberto Ramos.
Fábio Silva, com alguns pedidos de oração, vamos estar orando no finalzinho do nosso Cristo em Casa. Fábio, boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Família Melodia do meu coração, muito boa noite. Boa noite, Eliel, meu mano querido. Boa noite, Débora Lira. Boa noite, pastor Paulão, Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Boa noite, Michel, que está aqui nos ajudando na técnica. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão.
Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Senhor, eu te agradeço pelo que tu tens feito para cada um de nós, porque tudo que tu fazes é bom. Todo dom perfeito procede de ti. Nos abençoa, Senhor, e que nós possamos ter corações gratos para agradecer tudo aquilo que tu tens feito por nós.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o será Deus.
sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curar não for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus, Deus é Deus.
Delino Marçal, Deus é Deus. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Estaremos nessa noite falando sobre o texto que Jesus nos fala em Mateus capítulo 22, do verso 37 a 39. A chave da vitória e do sucesso é amar a si mesmo e a Deus em primeiro lugar. É o tema do sermão desta noite.
Um momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva. Parabéns por mais um ano de vida, meu amado irmão, minha querida irmã. Seus lindos, que alegria poder estar aqui neste dia tão especial, só para parabenizar você, só para te abraçar, desejar toda sorte de bênçãos, felicidades e um abraço, companheiro. Alô, Andréia Maria dos Santos Lima, Nilza da Costa, Bruno Rodrigues da Silva, Carlos Luiz Pereira Cordeiro. A próxima canção e um versículo para a sua meditação eu tenho aqui de presente para você. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Versículo está em Salmos 22, 10. Parabéns.
Persegui meus inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei. O braço forte do Senhor me cingiu de força. Ele é minha rocha, a quem temerei? Quem pode livrar como o Senhor? Os destruí, os atravessei. O braço forte do Senhor me cingiu de força. Ele é minha rocha, a quem temerei?
Vamos!
Yeah.
Ele é o meu Deus, outro não há. Ele é o meu Deus, outro não há. Outro não há.
Aí, a nossa homenagem, então, aos aniversariantes de hoje. Mais uma vez, parabéns a você, trocando de idade, tá? Pastor Paulo Roberto, meu querido irmão, vai estar orando daqui a pouquinho, mas antes, o Fábio Silva vai estar trazendo os nossos pedidos de oração. Hein, Fábio?
É verdade, Eliel. Do Paraná, nosso irmão Ricardo César Agra pede oração para ele e toda a sua amada família. De Sepetiba, aqui no Rio de Janeiro, a nossa irmã Patrícia Ferraro pede oração para ela. Seus filhos João e Rebeca e sua amada netinha Maria Flor. De Santa Cruz, também no Rio, a nossa irmã Carolina pede oração para sua amada filha Fernanda e para a saúde de sua amada mãe Dona Zélia, que é idosa e sente muitas dores. De Irajá, a nossa irmã Maria Emília Fernandes pede oração para seus amados filhos André e Lúcia, para suas amadas netas Camille e Júlia. A irmã pede bênçãos para todos. E de Vila Valqueire, nossa irmã Cassiane Costa pede oração para ela e toda a sua amada família. Estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração.
Querido Jesus, nós estamos colocando aqui na tua presença esses pedidos de oração. Alguns são frutos de irmãos que são enfermos e nós te rogamos, porque tu és o Jeová Rafá que cura, que dá saúde. Queremos pedir por aqueles que estão endividados, que tu, Senhor, dê a eles sabedoria de controle financeiro, dê a eles, Senhor, sabedoria para conviver e serem felizes com aquilo que eles ganham, que é provisão tua. Seja com o nosso ouvinte que tem uma causa na justiça, seja com o nosso ouvinte que está numa luta no seu lar, ou com os seus filhos, ou com o cônjuge. Abençoa, Senhor. Tu tens poder para mudar a vida deles, em nome de Jesus. Amém.
Quando perco o chão, tu me levantas. E quando não consigo encontrar solução, tu estás ali pra me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a sua voz me chamando para vencer, pra confiar e em sua destra descansar. E com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus é minha muralha. Sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer.
Obrigada, Senhor. É Ele quem te faz vencer, querida. É Ele quem te faz vencer.
E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a sua voz me chamando para vencer, confiar e a sua destra descansar. E com seu poder faz ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus é minha muralha. Sei que eu não vou cair e não vou desistir,
Olha, tem muita gente, como a gente tem recebido informação, né, de pessoas participando aqui do nosso Cristo em Casa, que nos dá uma alegria muito grande, porque esse é um grande culto, é um culto de adoração ao nosso Deus. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Maria Marta Brit, a Helena Loyola Freitas, Leonor Elisa, a Sandra Lúcia de Miranda, a Marilda Simões, o Manuel Nazareno, o Josias Santos, não é? Participando também aqui com a gente. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, pelo seu carinho. A Aparecida de Oliveira Rocha, Janilda Brito, a Ivanete Moraes também, a Eva Margarida Barbosa Batista, a Denise Oliveira, também a Marlene Silva. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço muito especial para vocês, ouvindo Cristo em Casa. Agora chegou o momento de ouvirmos a voz de Deus. Querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Queridos irmãos, nós queremos agora nos reportar ao texto de Mateus capítulo 22, do verso 37 ao 39, quando Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que entender que para nós termos vitória na vida, nós em primeiro lugar temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida, é Ele que cuida de nós, Ele é o provedor, Ele é aquele que nos acolhe, é aquele que está sempre junto conosco e deixou entre nós o Espírito Santo para habitar naqueles que são nascidos de novo. E nós podemos entender que quando Jesus disse isso, ele queria ensinar a essência do Evangelho, de um Evangelho vivo. Quando ele diz: a essência do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós entendemos que primeiro temos que amar a Deus. E em segundo lugar, eu tenho que me amar para amar o meu próximo. Se eu não me amar, se eu não gostar de mim, se eu não cuidar de mim, das minhas emoções, da minha vida espiritual, da minha vida social, da minha vida relacional, enfim, eu não vou poder amar o meu próximo. A pessoa tem que se amar. Há pessoas que têm ódio de si mesma. Elas se odeiam, elas não se gostam. Talvez seja até o absurdo de algumas pessoas se entenderem e dizerem assim: eu tenho raiva de mim porque eu não consigo fazer aquilo que eu quero, mas eu faço aquilo que eu não quero. Às vezes eu tenho um espírito de baixa autoestima, e essa baixa autoestima me faz ser uma pessoa para baixo, uma pessoa mal resolvida, uma pessoa frustrada, uma pessoa que não se valoriza, ela se desvaloriza. E eu quero fazer um exercício hoje à noite. Eu quero que a primeira coisa que você faça nesta mensagem é que você dê um abraço em si mesmo. Você dê um abraço, se abrace e diga: como Deus me ama, eu tenho que me amar. Como Deus me ama, eu tenho que ter uma boa autoestima. Como Deus me ama, eu sei que eu tenho valor e sou precioso para Deus. Como Deus me ama, eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida.
que eu não estou nesse planeta Terra à toa, mas Deus quer realizar algo através de mim. E para isso, eu tenho que ter um caso de amor comigo mesmo. Isso não é narcisismo. Narcisista é aquele que se adora. Ele se acha o máximo. Ele se acha a perfeição. Não é isso. Na mitologia diz que Narciso era um homem que olhava no espelho d'água e se olhava e ele se adorava. Nós não temos que ser narcisistas, mas nós temos que ter amor próprio. Eu tenho que ser bem resolvido comigo mesmo. Jesus nunca nos abandonou. Jesus, ele nunca abandona as pessoas. Mas às vezes nós temos inimigos dentro de nós mesmos que nos fazem que a gente tenha um autoabandono. Você sabia que a grande causa de suicídio é que as pessoas querem matar a sua própria dor física, a sua dor emocional, e se abandonam? Elas creem que se elas morrerem, aquela dor emocional vai cessar, aquela frustração vai cessar, aquele espírito de autodesvalorização vai cessar. Não se abandone, se ame. Administre em Deus as emoções negativas, a irritabilidade com você mesmo, a raiva de você mesmo, a culpa. A culpa é um monstro terrível. Nós temos na Bíblia dois homens que nos exemplificam como é que a gente deve lidar com a culpa. Um é Judas. Judas, quando reconheceu a traição que ele fez com Jesus, ele adquiriu um remorso tão profundo, um sentimento de culpa tão profundo, e aquele sentimento de culpa se transformou num monstro que devorou a vida de Judas. Aquela culpa foi tão profunda, lhe causou tanta dor, lhe causou tanto mal, que ele quis tirar a sua própria vida e tirou a sua própria vida, porque aquele fantasma da culpa não o fez se arrepender. Mas nós temos outro homem na Bíblia que agiu diferente, Davi. Davi um dia estava no seu palácio caminhando, quando ele viu uma mulher tomando banho, despida. E ele se apaixonou pela beleza extasiante daquela mulher. O nome daquela mulher era Bate-seba. E agora Davi, ele manda trazer Bate-seba. E ele sabia que Bate-seba era a esposa de Urias, um oficial do seu exército. E ele coabitou com ela. E ele teve relações amorosas com ela. E ele cometeu o pecado de adultério. E agora Bate-seba manda uma notícia para Davi. Davi, estou grávida. O que vou fazer? O meu marido está na guerra. Como é que eu vou explicar essa situação? Agora Davi quer dar uma solução diabólica. Davi manda chamar Urias, o seu oficial general, para que viesse à sua casa e coabitasse com a sua mulher. E ali ele entendesse que aquele filho gerado no ventre de Bate-seba era filho de Urias. Porém, Urias disse: se o meu exército não pode estar na sua própria casa, eu não entrarei nos aposentos e ficarei com a minha esposa. E ele deixou
a cidade de Jerusalém sem estar com a sua esposa. E agora o rei Davi manda uma carta por um mensageiro para que o seu general maior, o chefe do seu exército, desse cabo da vida de Urias. E Davi, ele teve o infortúnio de ver o seu oficial general morrer. E agora, ele, insensível ao pecado, Deus coloca a sua mão de justiça sobre Davi. E aquela criança que vai no ventre de Batseba morre, como que um castigo divino, uma penalidade divina. Mas mesmo assim, Davi, naquele momento, ele orou, pediu a Deus que poupasse a vida daquela criança, mas Deus não o ouviu, porque o seu pecado fazia com que as suas orações não subissem ao trono de Deus. Agora aquele Davi se torna ainda um homem insensível, adúltero, participante de um homicídio, e fica insensível. Mas Deus levantou um profeta que foi confrontar a maldade do coração e da mente de Davi. E aquele profeta conta uma história para Davi. Davi, existia um homem pobre que tinha apenas uma ovelhinha, e havia um outro homem rico que possuía centenas e milhares de ovelhas. E aquele homem rico mandou matar a única ovelhinha daquele homem carente e comeu da carne daquela ovelha. Qual deve ser a sentença para esse homem? E Davi, não entendendo o que Natã estava falando por revelação divina para ele, disse: esse homem é digno de morte. E agora Natã diz: tu és este homem, tu és este homem. Agora Davi é confrontado pela revelação de Deus, pela palavra de Deus, e ele cai num processo profundo de sentimento de culpa. Mas aquele mesmo Davi que havia pecado não reagiu como Judas. Ele se arrependeu profundamente e ele escreve salmos e que ele confessa a Deus a sua culpa, o seu arrependimento. E ele escreve o Salmo 51: torna a dar-me a alegria da salvação e restitui-me um espírito reto, ó Senhor. A atitude de Davi foi diferente, de arrependimento. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, nós seremos perdoados. Oh, querido, às vezes nós temos fantasmas nas nossas mentes, na nossa alma, vampiros que nos sugam. Nós temos que confrontá-los, nós temos que impugná-los, nós temos que domesticá-los pela palavra e confessá-los a Deus e nos arrependermos. Eu tenho que ser gestor das minhas emoções, mesmo que eu tenha traído, negado e abandonado ao Senhor. Eu tenho que buscar forças em Deus, porque nós temos um caso de amor com Deus. Judas, apesar de ser culto, bem relacionado, politizado, o homem mais preparado do ministério apostólico de Jesus, no seu interior ele era um homem mal resolvido. Ele era ganancioso, tinha ânsia de ganhar. Judas traiu Jesus,
Jesus para Judas valia umas moedas de prata e ele não se arrependeu. E eu quero te dizer que nós temos que ter um decálogo para termos saúde. Primeiro, para você ter saúde, considere os outros superiores a você. Se revista de humildade. Veja que Jesus, mesmo sendo Deus, tomou a forma de servo, veio, habitou entre nós. A pessoa grande torna-se pequena para tornar os pequenos grandes. Vou repetir. A pessoa grande torna-se pequeno para tornar os pequenos grandes. Seja forte para elogiar e seja fraco para criticar. Elogie as pessoas. Veja tudo de bom que as pessoas possuem e venha, elogie. Faça com que a pessoa melhore a sua autoestima. Levante a autoestima da pessoa. Não seja uma pessoa que vive criticando o seu cônjuge, o seu filho, mas seja uma pessoa que valorize. Eu conheço uma história linda de Thomas Edison, um dos maiores inventores do mundo, em todas as épocas. Uma vez ele trouxe um bilhete da professora que ele levou à sua mãe. A sua mãe leu o bilhete, fechou o bilhete e disse: Thomas Edison, você não vai frequentar mais a escola. Você vai ter que aprender tudo comigo. Que a professora disse que você é tão inteligente, você é um gênio. E ali não tem professores à altura para lhe ensinar. E Thomas Jefferson foi ensinado pela sua mãe. E Thomas Jefferson se tornou um dos maiores inventores de todos os tempos. Aquele homem, depois que se tornou um grande inventor, um dia ele foi remexer nas coisas antigas da sua mãe e encontrou aquele bilhete. E ele ficou estarrecido quando ele leu aquele bilhete. E o bilhete dizia, aquele bilhete da professora: o seu filho, ele é uma pessoa com grande deficiência mental. Tire ele da escola, porque o caso dele não tem jeito. Veja o poder daquela mãe. O poder exponencial daquela mãe, o poder do elogio, o poder de levantar a autoestima. Aquela mãe ensinou Thomas Jefferson tudo o que ela possuía e Thomas Jefferson se tornou o maior inventor, a despeito da sua escola, da sua professora e da direção daquela escola, que acreditava que ele era um deficiente mental, porém ele era um gênio. Torne o seu marido, os seus filhos, esposo, torne a sua mulher uma grande mulher. Seja forte, perdoando, pois só os fracos rejeitam. Seja forte em perdoar. Na oração modelo, Jesus diz: perdoai para serdes perdoados. Quem não perdoa, não é perdoado. A pessoa que não perdoa, ela traz dentro de si, ela coloca dentro de si um grande inimigo. E ela se torna refém de si mesma, de si própria. Ela se torna cativa da sua falta de perdão. e se torna uma pessoa miserável interiormente. Perdoe as pessoas. Tenha a capacidade também de se perdoar. Não se rejeite. O quarto conselho desse decálogo é: seja forte, doando-se. Não seja fraco, sendo egoísta. A pior coisa que o diabo coloca na nossa vida é o individualismo. O individualista, ele é egoísta. Ele quer tudo para si. Ele é ganancioso. Ele pensa somente em si mesmo. Nós temos na Bíblia aquela grande parábola do bom samaritano, que passa o levita e o sacerdote, que estavam tão preocupados com a religiosidade que deixaram aquele homem que havia sido assaltado e maltratado à beira do caminho, ensanguentado. Mas depois passou um samaritano que sentiu a dor, que foi empático, e que ele foi lá e colocou aquele homem, antes de colocar o homem no animal que ele estava montado, ele coloca remédio, vinho e azeite, que eram os remédios daquela época, sobre as ferimentas daquele homem ferido, coloca sobre a sua cavalgadura e o leva para uma estalagem e o coloca lá e manda que o dono daquela estalagem cuidasse dele. E disse: se quando ele sair daqui são, deixar alguma dívida, não se preocupe, eu a pagarei. Ó, querido, seja forte em se doar, não seja individualista, não seja uma pessoa que pense só em si. Quinta parte do decálogo. Seja forte, não permitindo que emoções tóxicas dominem a sua alma. Nem permita que o emocional negativo venha intoxicar as suas relações internas e externas. Diga não à ira. Diga não ao ódio. Diga não ao egoísmo. Diga não à inveja. Sexto lugar, não crie expectativa demasiada nas pessoas. Não crie expectativa. Às vezes você quer que a pessoa lhe conceda algo que ela não possui e que às vezes nem você preparou para dar resposta. Ó, querido, nunca espere demasiadamente das pessoas, mas seja paciente em ensinar, em treinar, em avaliar, em reajustar. Em sétimo lugar, não entre numa paranoia, numa neurose, vendo traição em todas as pessoas que se relacionam com você. Saul era esse homem. Saul, ele era um homem que talvez fosse um esquizofrênico, que tivesse uma luta interior, uma luta entre o bem e o mal, uma luta entre misericórdia e justiça. E aquela doença interior de Saul, aquela paranoia, aquela neurose, ou talvez aquela esquizofrenia, fez de Saul um homem mal resolvido. E ele via traição em tudo. Ele via traição no seu filho. Ele via traição em Davi. E aquele homem, apesar de ter reinado 40 anos, o seu fim foi trágico. Ele deu cabo da sua própria vida para não cair na mão dos seus inimigos e ser sentenciado com a morte. 8º lugar desse decálogo: dê novas chances a um relacionamento rompido. Você rompeu o relacionamento com uma pessoa? Dê uma chance a esse relacionamento. Abençoe aquela pessoa. Telefone para ela. Fala, faça com que ela seja abençoada por você. Ela seja abençoada por você. Faça com que aquela pessoa, ela consiga ter a restauração da sua amizade. Nós temos a história de Barnabé, Paulo e João Marcos. Quando nós temos Barnabé, ele e João Marcos tiveram uma discussão com respeito a João Marcos. Barnabé e Paulo tiveram uma discussão porque João Marcos os abandonou na primeira viagem e Paulo rompeu a amizade com João Marcos por isso. Mas lá no final da vida nós vemos que Barnabé não lutou em vão. Paulo escreve a Timóteo: traga-me João Marcos, que me será muito útil. O relacionamento entre Paulo e João Marcos foi restabelecido. Hoje é uma noite importante para você pensar, para você meditar. Talvez você tenha rompido seu relacionamento com um familiar, com a sua mãe, com a sua sogra, com o seu filho, com o seu cônjuge, com um amigo, com alguém na sua vida. É hora de uma revisão. É uma hora de restabelecer aquele relacionamento. É hora de restabelecer aqueles laços que foram rompidos. Em 9º lugar, não cobre demais, afastando as pessoas de si mesmo. Nunca viva se comparando. Isso piora as pessoas. Não viva no espírito de competitividade, se comparando às pessoas. Mas seja aquela pessoa que esteja pronta a trazer uma palavra de boa, agradável. A palavra boa, agradável, são como maçãs de ouro trazidas em bandejas de prata. Elas edificam. Não viva comparando. Não viva se medindo pela régua, a sua régua particular, a vida das outras pessoas. Mas você seja dócil a olhar para as pessoas e ver o que delas têm de bom. Última parte desse decálogo: perdoe, porque por trás de uma pessoa que lhe feriu, está uma pessoa machucada pela vida. Lembre-se, por trás de uma pessoa que lhe feriu, está uma pessoa machucada pela vida. Surpreenda esta pessoa, aquela pessoa que lhe feriu, aquela pessoa que lhe magoou. Olha, querido, essa pessoa precisa de você. Ela precisa que você
sinta que ela tem valor, que ela sinta. Não faça velório dessa pessoa na sua vida. Você às vezes enterra uma pessoa com a sua falta de perdão, mas seja aquela pessoa que seja um resgatador. Eu quero nesse instante fazer uma oração. Ó Senhor Jesus, venha abençoar o meu querido ouvinte nesta noite do Cristo em Casa, da nossa Rádio Melodia. Que eles amem a Deus de todo o coração e que ele se ame para que ele tenha capacidade, potencial divino para que possa amar o seu próximo, porque quando nós não nos amamos, não podemos amar o nosso próximo. Que Jesus nos abençoe. Amém.
Eu vim aqui me arrepender, vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura que o perdão. Me arrependi,
com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo o meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Pastor Paulo Roberto é pastor da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, na Rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. Esse homem de Deus, sempre pregando aqui no nosso Cristo em Casa. Obrigado mais uma vez pela participação, pela presença aqui com a gente, tá bom, querido? Débora Lira, também muito obrigado, tá, Débora, pela participação. Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço. Michel Camargo, obrigado, querido. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Yeah.